É recomendado o uso de fones de ouvido. Se esta é a primeira vez que você está ouvindo este podcast, recomendamos que volte e escute desde o início da campanha, no primeiro episódio de A Profecia.
Juntos, nesta mesma sala, fora os guardas, vocês veem no chão a Kamaile, a Farah e o Dor.
Cara, o Gorak corre pra ver o corpo ali da Loki. Pega o corpo dela nos braços ali e vê se tem ainda algum resquício de vida.
Você vê que ela tá respirando assim, mas fracamente.
Cara, eu sei que o Edriel, tá ligado? Ele tem umas macumbas pra curar os outros. Eu olho pra ele, eu só digo: não a deixe morrer.
Cara, o Edriel ele deixa o presunto aí perto do que tá mais próximo do Edriel, que era o Maquidinho, né? Então, o Edriel ele entrega o presunto aí pro Maquidinho e ele sai correndo em direção ao Gorak. O Edriel ainda tem esse recurso aqui que não foi gasto, que é as mãos que curam.
Nossa, velho, providencial.
Vou usar isso daí. Que a criatura que eu tocar recupera o número de PVs iguais ao meu nível. A Dona Aranha aí que subiu pela parede.
Beleza. Você vê que aquele jorro de energia dourada invade o corpo dela. Ela dá uma respirada. Em seguida, cospe uma bolha de sangue na sua cara, Gorak. Começa a tossir. Ela olha pra você, assim, você vê que ela abre o olho e ela fala: você veio. Você vê que a voz dela tá fraquinha.
Cara, o Gorak só acena com a cabeça, velho. Tá meio chocado com tudo que tá acontecendo.
O Lopestier, ele abaixa a cabeça ali com toda a cena que ele vê. Ele tá, tipo, destruído, velho. Todas as decisões que ele tomou levaram a isso, tipo, indiretamente, mas levaram. Ele tá muito culpado, tá ligado?
Ah, eu tô em choque!
Pois é, o que o Adriel vai estar tá fazendo aí, Adriel, é o seguinte: ele tem a proficiência lá em medicina, então o máximo de pessoas que ele puder tá juntando aí e
É, eu
tá
tenho medicina.
aplicando remendando ferida dessa galera aí, o que o Adriel puder tá fazendo aí, ele tá fazendo a
Não.
respeito disso.
Eu vou correr lá pro meu médico, vou tentar fazer alguma coisa aí de
Caralho, mas vamos.
medicina.
Velho, eu praticamente, dizendo ou não, eu copiei a ideia do Edriel, velho. Ele vai pra um lado e eu vou pro outro, velho. Eu pulsei que fazer ali. Ah, o cara tá
Cara, meio que
ralado
o
da
Adriel.
joelha ali, eu cuspi no joelho dele ali e dou um papo pra ver se melhora.
Meio que o Adriel ele começa a trabalhar junto com o Maquidinho ali, porque ele sabe que quanto mais esforços forem feitos ali, melhor será para todos.
Então, pelo jeito, cada um foi em um. A Daraes, pelo que eu imagino, foi no Dor.
Fui no Dor.
Edriel. Tem a
Eu tô junto
Kamael e
com
a
ele,
Farah
né?
ainda. Você tá junto com o Edriel.
É,
Cara,
tô andando
eu
pra ser
vou
mais
na,
rápido.
na. O Adriel vai na Kamaile, porque sabe que o destino
Tem um
não bate
amor em
muito bem com
cima
ela, então,
dele.
tipo assim, essa aqui eu tomo a responsabilidade.
Mestre, o Lopest, ele vai. Ele fica ali aquele tempo, tipo assim, quebrado. Ele tá quebrado emocionalmente, entendeu? Ele fica ali um tempo parado e depois ele toma uma ação. É o seguinte, ele não vai em nenhum desses que você citou. Ele vai procurar ou o Galvin ou o Silver Crow. Ele vai ver se ele encontra um desses dois aí no meio dessa destruição toda.
Beleza.
Não é Sir Rev, não?
É. Sir Rev é o nome dele, mas tipo, o codinome, vamos dizer assim, que é pelo que o Lopest conhece, que a mãe dele chamava, é Silver Crow.
Ah, tá. Desculpa aí.
E você, Magdinho? Você vai junto com o Adriel, é isso?
É, cara, eu tô lá, tipo, eu também entendo um pouco de medicina também, né? Então, tô lá junto com o Adriel, velho. Ele tá remendando uma parte, tô olhando outra.
Tá, então beleza. Quero que cada um de vocês, exceto você, Magdinho, role um teste de medicina. É você também não, agora que já foi
Ela, né?
curado. E não, Lucas também não. Edriel rola com vantagem, porque o Marquinhos tá te ajudando. Na verdade, é só a Daraeris e o Edriel.
Aí eu tirei 17 na vantagem.
Eu tirei 12.
Daraeris e Edriel, as pessoas que vocês se aproximaram estão vivas, só estão desacordadas. E assim, com o teste de medicina que vocês fizeram, vocês conseguiram ali usar um pouco do conhecimento de vocês para tratar as feridas. Apesar que A maioria das feridas destes são feridas mágicas, que não parecem estar cicatrizando. Mas aparentemente eles não correm risco de vida ainda.
Na hora que ele termina, você fala: bora, meu Edriel, não tem tempo não, deixa ali, deita ali, rampa. Próximo ali, ó. Eu já vou pôr uma iniciativa e vou no primeiro que eu vejo, cara. Não sei nem quem que é esse, mas...
Então rola aí um sem vantagem, só rola.
É 12, porra.
Quase.
É 13, não.
É 13 mesmo, todo mundo que você curou morreu.
Cara, não, beleza. Se cai um 13 aqui e cai uma fireball, porra, fodeu.
A Pharah também tá viva, cara. Só que você vê que ela tá sem uma das mãos. Uma das mãos dela tá só o topo, assim, e onde... seria onde era pra estar a mão, tá, o topo do braço queimado com uma espécie de chama negra.
Só calma, menina, você vai ficar bem.
Não, assim, fora isso, ela tá bem. Ela só, pelo jeito, ela só desmaiou pelo choque da perda da mão mesmo.
Era o Maquidinho, tá naquele momento assim, de desespero, sabe? Ele, tipo, quer fazer muitas coisas, mas sabe que não consegue. Ele tenta fazer, mas sabe que não consegue, entendeu? Então, tipo assim, ele olha pro outro e tenta fazer uma coisa ao mesmo tempo e vê que não dá certo, tenta se concentrar, mas lembra da outra pessoa. E assim, ele não tá conseguindo focar em algo, ele tá muito disperso naquilo tudo. E o que ele puder fazer nos outros, ele vai fazendo.
Beleza. Lupest. Não, cara. Dos outros corpos, você não encontrou nenhum dos dois. Nem o Galvin, nem o,
tá,
o pai do Lupest.
O Lupest tenta. Ele tá muito abalado, velho. Tipo assim, ele tenta ajudar, só que... Ele, de novo, ele se sente muito culpado. Mas ele diz assim: Tragam os que ainda respiram aqui pra perto da mesa. Vamos separá-los e tentá-los estabilizá-los, pelo menos.
Gorak. Cara, você vê que a Loki, ela tá bem ferrada, bicho. Mesmo com a cura do Edriel, você vê que a vida dela tá no fim. E ela fica olhando assim pra você com a cara meio que de felicidade. Ela coloca a mão no seu rosto assim: pelo menos você veio. Achei que não ia te ver de novo.
O Gorak, ele olha assim pra ela assim e fala o seguinte:
bom, eu tinha uma dívida a pagar. Agora estamos quites. Mas trate de não morrer nos meus braços. Mais pessoas na minha conta. Eu não sei se continuarei caminhando com esse peso.
Aí ela dá um sorrisinho assim meio... sem graça, essa morte não será sua culpa. Ela começa a tossir. Você vê que sai uma porra de sangue bem grande da boca dela. Aí quando ela vira o rosto, você vê que também tá saindo sangue pelos ouvidos dela. E aí você, pelo seu conhecimento de guerra, você sabe que quando isso começa a acontecer,
já tá morrendo.
Não tem volta.
Cara, o Gorak segura a mão dela e diz pra ela o seguinte:
não será nada agradável. Mas você não está nada bem e não há nada que eu possa fazer. Só quero que me diga quem eu devo matar para honrar seu nome em vida.
Eu não sei o nome dela. Ela simplesmente entrou aqui e fez perguntas sobre família, a quem eu pertencia, coisa parecida. Pelo que percebi, ela não procurava a mim. Me torturou, mas não conseguiu.
Cara... O Gorak olha novamente pro Edriel, velho. O Edriel tá lá e tipo assim, tá... Pô,
esse amor.
Sou um bárbaro, velho. Eu não curo ninguém. Você pode fazer alguma coisa? Aquele olhar vazio mesmo, tá ligado? O Gorak tá triste. Ninguém nunca viu o Gorak triste.
Cara, o Edriel, ele só faz um sinal de balança na cabeça de uma forma negativa. Porque quando o Edriel aplicou a cura ali sobre ela... Já entendi, assim, de que alguma forma, né, pelos conhecimentos de medicina dele, de que alguma forma já era assim, seria pouco provável. E o Adriel já não tem mais recursos para estar aplicando a cura, então ele simplesmente sinaliza ali negativamente a cabeça, um olhar de tristeza.
Cara, é dia? É noite?
Já é noite.
Como é que tá a lua?
Lua cheia.
Não, beleza, então o Gorak pega ela nos braços ali, ele já teve o diagnóstico. Ele pega ela nos braços e ali tem um... Existe uma varanda, existe um lugar que eu posso sair pra poder ver o céu?
Tem outras portas e tem janela, cara. Tem uma janela aí que dá pra parte externa, mas só.
Beleza, velho. O Gorak, ele levanta ela no colo. Se a janela tá fechada, o Gorak quebra com o pé, tá ligado? Ele procura ali a lua e segura a mão dela assim, né? Enquanto ela tá no colo, segura a mão dela e diz:
eu ficarei aqui até os últimos momentos. Você me salvou a vida uma vez e não será em vão.
Ela só sorri pra você, cara, de volta. Você vê que ela tá nas últimas mesmo, ela não tá bem, ela não tá nem conseguindo falar.
Então o Gorak fica ali, velho, atônito, carregando ela ali e olhando pra lua, chateado pra caralho. Agora você só ouviu o Gorak.
Mestre, o Lopest viu esse esquema aí todo?
Viu, porque até então o Lopest tá meio que em choque, né? Mais do que o povo.
Pra caralho. Dúvida, pelo que ele viu, ele acha que usar magia de cura nela vai surtir algum efeito?
Você pode, no máximo, prolongar a vida dela, mas é inevitável.
Já tá morta, é isso.
Pelo que parece, tipo, o corpo dela só voltou meio que temporariamente porque o Edriel deu aquela cura nela, porque senão nem isso teria acontecido.
O Lopest, ele vai... Ele entendeu que a situação dela é inevitável. Ele não vai lá na varanda, porque ele vai deixar o Gorak a sós, quando vai ter um momento ali e tal. Mas ele vai tocar uma música dentro do salão ali, pra confortar quem tá se estabilizando.
Minha pergunta é, o corpo se mexeu?
Ainda não, cara.
Ainda, hein, gente? Prepara que vai, né?
Não tem nada que a gente possa fazer?
Defina nada e fazer.
Medicina ajuda? Não.
Vocês já estabilizaram os caras.
Não, mas pra ela.
Não, ela já tá morta, velho.
Ela já tá morta.
Assim, Júnior, tem mais corpo na sala além do pessoal do conselho?
Tem alguns guardas.
Não, então eu vou procurar estabilizar eles também, velho.
Cara, os guardas, você vê que...
Não rolou uma porcentagem, tipo assim?
Nem uma porcentagem.
Minion rodou. É isso que tá falando. Minion...
Os bucha foi tudo pro saco.
Não, o McDink fica tentando, velho. Tipo,
meu pai tá morto, quase...
Ó, só pra vocês entenderem...
Morreu, velho, você imagina...
O cara partido do meio, o McDink lá. Não, você vai viver, peraí.
Só pra vocês entenderem... O anão não acredita não, velho. O anão faz o que pode.
Enquanto o McDink tá ali procurando meios de talvez reviver os guardas ou outras pessoas que estão na sala, a porta por onde vocês vieram se escancara. Então, o Galvin aparece. Com a cara de assustado, cansado, com um corte que pegava desde o seu cabelo na parte superior, no canto direito do rosto, até o queixo. Vocês veem assim que o olho dele já era, foi cortado também. Um dos braços dele assim, tem um buraco tremendo no ombro. Você vê que é um buraco como se alguma parte do ombro dele fosse arrancada. Como se tivesse tomado uma mordida de algum tipo de criatura e arrancado aquele pedaço ali. E ele entra correndo, mas mancando. Aí quando ele vê a cena, ele vê a Loki nos braços do Gorak, ele cai de joelhos no chão e coloca as duas mãos no rosto. Sabia que eu não devia ter saído daqui, sabia.
Cara, o Lopest tá tocando ali ainda e ele fala pro Galvin que acabou de chegar. Galvin, nos diga o que aconteceu, nos diga o que você viu.
Ele olha pra Loki, já sem vida no colo do Gorak. Ela. Quando a criatura invadiu, quando aquele demônio entrou aqui, ela lançou a magia de invisibilidade em mim, pediu para que eu saísse daqui e buscasse ajuda, e me deu essa chave. Aí ele puxa assim de dentro da roupa dele, uma chave que é facilmente nos dois palmos da mão do Gorak. Uma chave grande, um cara de ser pesada, dourada. Até agora não sei para que ela serve, que segredos ela guarda, mas eu não sei o que ela esperava também. Não encontrei ninguém. Siurev saiu há dias, logo depois que vocês saíram daqui. Até agora não retornou. Aí ele olha para os outros. Não sei mais o que fazer. Ele começa a chorar, cara.
Ela não tem vida mais não, né, velho?
Não. Gorak, você vê que você tá ali segurando ela nos braços, cara, e aquela respiração dela bem fraca.
Já se foi.
Uma hora ela para. E o braço dela que tava no seu rosto cai em cima do seu ombro.
Cara, quando isso acontece, o Gorak, ele fica muito centrado nas coisas que estão acontecendo. Ele, assim, ele... Não a joga no chão, mas ele a deixa devagar ali no chão, próxima janela, e ele vai caminhando perto do Lopes, já que o Barra tá falando lá, tá ligado? Ele só se aproxima e fica ouvindo o que ele tá dizendo.
Cara, o Adão praticamente ele tá concentrado em fazer alguma coisa lá com os corpos. estando vivo, morto, tanto faz pra ele, tá lá tentando fazer algum milagre lá.
Galvin, a perda que tivemos aqui cai sobre todos nós. Mas de alguma forma conseguimos derrotar aquele demônio e recuperar uma parte do que ele veio buscar aqui. Eu sei que pode ser cedo demais ou lhe pedir demais, só que sua ajuda agora, se você puder nos ajudar, pode mudar o rumo da guerra. Você, como um bardo poderoso, conhecedor de muitas canções, conseguiria, por um acaso, remover uma maldição muito poderosa? Eu identifiquei que é algo parecido com Coroa da Loucura ou algo assim, sobre talvez um inimigo, mas talvez ele esteja sendo manipulado. Se conseguíssemos remover a maldição dele, talvez ele pudesse nos dar informações preciosas. E você sabe que informações são essenciais. Você acha que poderia fazer isso?
Aí ele olha pra você assim com a cara meio desconfiada. Você vê que a cara dele tá lavada em lágrimas, né? Você vê que ele nem reparou no corpo do Aes no chão, cara. Aí ele começa a olhar pro lado assim, e ele vê o Aes. E ele, logo em seguida, ele se vê que ele já tira da bainha assim uma pequena adaga e já vai em direção a ele.
Não vai conseguir, porque eu estou lá.
Vai ter que passar, por nós todos. Mas pera aí, eu não vou agir agressivamente. Eu paro de tocar a música e falo: você não entendeu, calme-se. Ele está sob controle por enquanto. E ele pode ser valioso. Ele pode ter sido manipulado. Você sabe que isso acontece.
Cara, isso é o Lupus, velho. O Gorak entra na frente dele e se for pra ele acertar, ele vai acertar e eu vou ser resiliente ao gol. Se ele acertar essa faca, não acontecesse nada. Eu entro na frente, ou seguro a mão dele, ou deixo ele me acertar. Pro Gorak, ele tá meio porra louca. Nada importa. Fora de si.
Olha só, é o seguinte. Eu queria jogar a magia dormir nele, pra ele não matar o Aes. Mas eu não queria botar todo mundo pra dormir.
É, vai pegar do menor valor de hit point atual até o maior. Dependendo da quantidade que você tirar de um dado, é capaz de alguém dormir e ele não. Enfim.
Ai, tô com medo. Vai chá, vai chá.
Rola aí, então.
Caralho.
É.
Eu tirei 24.
Você vê assim o povo ficando sonolento, o Lucas, o Maquidin, o Gorak, o Galvin também, mas ninguém dorme.
Nem o Gorak.
Nem o Gorak.
Gorak vai dormir?
Você vai dormir, rapaz.
Talvez há um pouco tempo atrás, antes das curas aí, do povo gastar o hit dice, era bem provável que alguém ia cair aí, mas dessa vez não. Você vê que o Galvin, ele dá uma piscada ali, mas ele sacode a cabeça e ele tá focado. Cara, ele tá meio perdido, ele fala: o que vocês estão fazendo? O que vocês querem fazer? Por que manter esse ser vivo ainda?
Cara, o Gorak responde pra ele: ele é o único que esteve próximo dos nossos inimigos. Até então, não sabíamos como alcançá-los. Poderemos saber em breve. Eu não vou morrer numa sala. Eu vou morrer lá, no território deles, trazendo comigo pelo menos uns 200. E o Gorak ri, velho. Só que quando você vê que o Gorak tá rindo lá, ele tá meio... É, aquela risada.
Não sabe se ri ou se chora.
É. Vontade de rir é grande, mas de chorar é maior.
O Lopesti fala: informações são importantes numa guerra. Ele é o mais próximo que temos disso. Como eu disse, ele parece ter sido influenciado por uma magia de encantamento poderosa. E se conseguíssemos removê-la, talvez conseguíssemos também informações dele. Talvez até um aliado, quem sabe. Você consegue fazer isso, Galvin?
Ele olha assim, sacode a cabeça de forma negativa, mas fala: tenho uma ideia. Talvez dê certo. Vocês veem que o Galvin... Ele vai primeiro em direção ao Dorra. Ele estende a mão direita para ele e fala algumas palavras baixas ali, bem baixinho. Então uma luz esverdeada começa a brilhar nele, na mão dele em direção ao Dorra. E ele fala: me dê alguns segundos, talvez Dorra saiba o que fazer. E vocês veem que ele tá, de alguma forma, curando ele.
Cara, o Lopes vai esperar, mas de frente pro Aes, velho. Tipo assim, ali perto, pra ele não tentar nada, entendeu? Porque o Lupus imagina que ele tá querendo se vingar, tá ligado? De algum jeito, tipo assim, eu não sei do que ele é capaz.
O Oraco já tá entre ele e o Aes, então assim...
É, estamos nós dois.
Cara, o MacGin lá, depois que ele termina de fazer o serviço lá, vê que não tem o que fazer mais, cara. Ele só vai lá quem ficou vivo mesmo e continua naquilo, cara. O que ele puder fazer aqui, ele vai continuando tentando e fica lá. Tira uma atadura, amarra ali, vê um joelho ralado, passa metiolate.
Beleza, é isso, eu acho.
Beleza. Depois de alguns instantes, vocês veem que o Dohan acorda e, cara, ele dá umas duas, três piscadas no olho, assim, como se ele estivesse processando a informação. E ele pula e levanta, olha para os lados assim, numa cara de susto, depois olha para Daraeris, fala: você ainda está viva? Graças a Corellon. E ele te dá um abraço, Daraeris.
Eu retribuo o abraço e ainda tô muito nervosa, impactada com toda essa confusão.
Aí ele solta assim o seu abraço, te empurra um pouco pra frente, segura nos seus ombros e fala: como aquela criatura não te pegou? Como aquela mulher não te viu? Como aquela coisa não acertou você?
Mulher?
Sim, aquela tiefling.
É uma longa história. É melhor deixar isso pra outro dia, outra hora. O que aconteceu aqui?
Ele olha pra você e fala: Loki morreu por engano. Ela veio aqui atrás de você.
De mim?
Aí o Dohan dá uma sacudida de cabeça. Eu fui tolo ao não entender os sinais. Você, Daraeris, é a legítima herdeira desta cidade.
Hã?
Obrigado por ouvir mais deste episódio de A Profecia. Nos ajude compartilhando esta aventura com seus amigos e lembre de deixar sua avaliação. Quer falar com a gente? Envie um e-mail para vaicomatocha@gmail.com. Até a próxima. Tchau, tchau.
O que você tá falando?
Já não. O Michel tá saindo.
Não, mano.
Encerra aqui hoje.
Não, não pode acabar, não, velho. Não, é sério, velho.
Ai, ai.
Ah, não, velho.
Pera.
Foi mal. Achei que eu tinha mudado.
Porra.
Uma fungada.
Agora
vontade,
eu entendi,
hein?
Por que que você fica acordado pra caralho. Agora todo mundo dorme.
Cara, eu senti como se eu tivesse enfiado uma cana dentro da minha orelha, velho.
E pra que a partida dela seja pelo menos em paz, assim, calma, entendeu? Que seja confortável, pelo menos. Ele vai tocar uma música ali.
É música de funeral, porra.
Tururu, com certeza.
Aí tá lá todo mundo dançando aquele funkinho, tá ligado? Tururu.
Como é que já puxa o batuque? Já.
Vocês são tristes pra caralho. Na moral,
essa foi foda. Essa foi
quando
foda.
For assim, vocês não me chamam pra jogar, não. É sério, velho. Porra. Acho que se o Gorak tivesse morrido, não era tão. Porra. Tomar no cu, mano.
Depois nós cachaça, então, é que...
Pois é,
não,
cara.
Véio. Agora eu vou escutar só sertanejo.
Existe um jeito de salvar ela, viu?
Lá vem.
Como?
Lá vem.
Igual ele salvou da primeira vez.
Tem ela no meu cu?
Exatamente. Enfila no cu pra ver se salva.
Então.
É por então, isso que nós dois lá, né?
É, o Oraki tá com problema de coluna, velho, então ele não tá podendo
introduzir nada no...
não tá dando certo, não, entendeu? Então, assim, mas foi boa a sugestão.
Beleza. Ele olha assim, sacode a cabeça de forma negativa, mas fala: tem uma ideia, talvez dê certo.
Tem uma ideia, talvez dê certo.
Nossa,
só mano. Me dê espaço. Espaço.
Nem
Fireball!
Nossa, nem ouro.
Chutar cachorro morto é foda, hein, velho.
Mano,
tá aí minha ideia, seus porra.
Pô, velho, que sessão, filha da puta, mano.
O Júnior primeiro bateu fisicamente, agora tá batendo psicologicamente, tá ligado?
Agora espirramente.
Porra, né? Velho, esse Júnior eu não vou jogar Cthulhu com ele, não, mano, na moral.
Você não perde por esperar.
É,
nossa!
É o jogar ter que ser internado.